Bom dia, João. Bom dia, ouvinte ligado aqui no Comando Geral na Rádio Garibaldi. Nós estamos agora entrando em contato com o ministro da Cidadania, o Onyx Lorenzoni, que está aqui conversando agora com a gente para passarmos a questão. Primeiro, sobre o trabalho do Onyx, né? O Onyx, deputado federal eleito aqui no Rio Grande do Sul, que agora exerce cargo no Ministério, exerceu um cargo como ministro da Casa Civil, hoje está ministro da Cidadania e realizando um trabalho, sobretudo importante nesse momento aqui da pandemia do coronavírus, que é o Ministério que está encabeçando a situação do auxílio emergencial, né, que tem feito um trabalho também agora importante nesse momento aqui da pandemia em levar esses recursos para milhões de brasileiros e também esclarecer algumas dúvidas quanto à situação desse benefício também, se vai ter prorrogação e o que, que vai ser trabalhado com os deputados também sobre esses benefícios e demais trabalhos do Ministério. Primeiramente, eu vou cumprimentar o ministro que está aqui comigo por telefone. Ministro, bom dia para o senhor, prazer ter o senhor aqui conosco.
Bom dia, é uma satisfação poder conversar com os amigos, com as amigas de Garibaldi, de toda a Serra Gaúcha, né? E poder fazer os esclarecimentos aí a respeito desse importante programa do auxílio emergencial que está sob a coordenação do Ministério da Cidadania e que já atingiu, agora na última quarta-feira, 64 milhões de brasileiros.
Ô ministro, vamos conversar então a questão de prazos. Está tendo uma discussão nessas últimas semanas aqui da prorrogação desse benefício. Primeiramente foram três parcelas, né, que foram aprovadas para serem pagas aos brasileiros, a situação que quem precisava, e agora está a discussão da renovação. Tem também uma situação, claro, que daí é um pacto econômico nas contas do governo, mas em que passo está a discussão da renovação desse benefício, da ampliação desse benefício, ministro?
Bom, o presidente Bolsonaro já se manifestou sobre isso, o ministro Paulo Guedes também, as nossas equipes técnicas do Ministério da Cidadania, do Ministério da Economia estão discutindo. Nós deveremos, muito provavelmente, no início da próxima semana, levar ao presidente as propostas, né, para que o presidente escolha qual o caminho, né, que nós vamos trilhar em relação a essa possibilidade de termos uma parcela a mais, né? Se ela vai ser paga de mão de cabeça, ela terá dois pagamentos, isso tudo vai ser levado ao presidente para a decisão dele. O importante é que nós iniciamos também na última quarta-feira o pagamento da terceira parcela já do Bolsa Família, né? Na quarta-feira recebeu os que terminam no NIS, né, que é o Número de Identidade Social 1. Ontem foi o NIS 2 e hoje é o 3. Né? Então são 14.274.000 famílias, são 19 milhões de beneficiários, porque em algumas famílias nós temos um recebimento de duas pessoas, e esse impacto chega a mais de 46 milhões de pessoas, né? No Bolsa Família especificamente. E nós vamos até o final do mês, até o dia 30, com o pagamento do Bolsa, e nós devemos, entre segunda e terça, anunciar a data do pagamento da terceira parcela, que será ainda dentro do mês de junho.
Ministro, sobre a questão do auxílio emergencial, como é que foi realizar esse trabalho que... Ele foi emergencial até imagino, para o próprio governo fazer isso, porque quando a pandemia começou, teve a questão então da quarentena, do isolamento, aqui no Rio Grande do Sul, assim como em vários estados, né, diversas atividades sendo fechadas. Como é que foi fazer esse trabalho, assim, na corrida, para conseguir disponibilizar esse auxílio, e como é que foi esse passo, e se deu tudo certo como vocês imaginavam?
Bom, primeiro... No dia 3 de abril, né, nós recebemos a lei publicada no Diário Oficial da União. No mesmo dia 3, numa reunião que nós fizemos lá na Cidadania, nós tomamos a decisão, que naquele momento foi de muita coragem, de optar pelo aplicativo no celular. Nenhum outro país do mundo tinha feito esta opção, nós fizemos, e se mostrou extremamente acertado, né? Aí o segundo passo, enquanto nós montávamos a primeira versão do aplicativo, junto com as equipes técnicas da Caixa, para que a gente tenha uma ideia, na quarta-feira nós concluímos, ao pagar, né, depositar, para 64 milhões de gaúchos e brasileiros, nós pagamos uma Itália inteirinha em pouco mais de 60 dias. Né? Então foi realmente um caminho importante esse do aplicativo. Nós encontramos 123 milhões de CPFs que foram processados. Encontramos aí os 64 milhões de elegíveis, né, aqueles que tinham direito, segundo a lei. E, bom, com um grau de eficiência bastante alto, né? Numa análise que a Controladoria Geral da União fez, em 30 milhões e 500 mil benefícios, nós encontramos uma desconformidade de 0,5%. O sistema de pensões americano, que é o considerado o melhor do mundo, aceita desconformidades até 0,82. Então, mesmo com todas as dificuldades que tivemos, e claro, somos humanos, então tivemos que corrigir uma série de falhas que foram acontecendo ao longo do caminho, mas hoje a gente tem um sistema ágil, eficiente e seguro. E além disso, né, Gustavo, nós encontramos mais de 25 milhões de invisíveis. São pessoas, né, são famílias, através dos seus chefes, né, homens ou mulheres, chefes de família. Nós encontramos esses 25 milhões que nunca nenhum governo encontrou. Eles nunca estiveram no Cadastro Único, nunca tiveram no Bolsa Família. E, bom, estão hoje todos cadastrados, o que vai permitir, quando a gente concluir essa etapa do auxílio emergencial, a gente possa ter políticas públicas direcionadas para essas pessoas, como, por exemplo, né, o microcrédito, para permitir que elas possam crescer, prosperar e ter uma melhor qualidade de vida para suas famílias.
Ô ministro, sobre a situação então do auxílio emergencial, a gente não pode deixar aqui de falar com o senhor, uma situação aí de pessoas, foi tornado público, né, então os nomes das pessoas que receberam, e gerou uma polêmica muito grande aqui na nossa região, a situação de pessoas que, no entendimento, sabe como é que é as cidades onde é que as pessoas conhecem os outros, entendem, essa pessoa trabalha nisso, aquilo e tal, estariam recebendo esses valores que não precisariam. Isso gerou uma polêmica muito grande aqui em Garibaldi, em Farroupilha, Veranópolis, por exemplo, foram cidades que tiveram até mesmo protestos públicos com pessoas exibindo faixas, né, sobre essa questão de pessoas que não precisariam estar recebendo, mas estavam. Para a gente deixar claro, ministro, sobre essa situação, o Ministério está analisando isso, recebeu denúncias, e o que vai ser feito em situações como essa, de pessoas que não precisariam estar recebendo e acabaram recebendo? Como é que está sendo analisado isso pelo Ministério, ministro?
Bom, primeiro, nós já recuperamos 70 milhões, 41, para ser preciso, 73 milhões de reais, nestas últimas duas semanas. Já 41 mil pessoas devolveram. Né? Quando nós assinamos o acordo de transparência ativa com a Controladoria Geral da União, e está lá, tanto no site da Dataprev quanto no site da Controladoria, está lá estado por estado, município por município, nome por nome, com CPF direitinho. O que aconteceu? Nós criamos lá naquele aplicativo, tem dois campos. O campo da devolução, que é onde a pessoa então entra naquele campo e ela gera a GRU, né, que é a Guia de Recolhimento da União, onde ela faz o pagamento, a devolução. E o outro campo é o campo da denúncia, né, para que não fique apenas no protesto público, na faixa na cidade, né, na briga política, na inveja de vizinhos, né, mas que tenham consequências. Bom, independentemente disso, tudo aquilo que nós processamos, ele vai para a Receita Federal, que faz um batimento de monitoramento e controle. Então, sempre que a Receita Federal encontrar, por exemplo, servidores públicos municipais, né, porque aí tem dois fatos graves. Primeiro, quando tu entra no aplicativo, pergunta para ti, é funcionário público municipal? tem contrato de trabalho, e a pessoa, para poder progredir no aplicativo, ela tem que botar não. Senão ela para ali. Ela não vai adiante. Então, o que ocorre? Ali já tem falsidade ideológica, né? Está mentindo. E segundo, como a lei veda, o servidor municipal comete um crime passível dele sofrer processo, não apenas no âmbito administrativo, mas também no âmbito criminal. Então, é uma situação bastante séria. Agora, como a lei ela é definida pelo parlamento, ela é autodeclaratória, a gente tem uma fronteira, né, e eu vou usar um exemplo para o nosso ouvinte entender, entre aquilo que é legal e aquilo que é moral, né, que é uma fronteira bastante complexa, né? Vou pegar um exemplo aqui, que todo mundo conhece. O filho do William Bonner foi uma fraude, né? Foi no hacker que fez isso e tal. Botaram lá o nome do filho do William Bonner, né? E aí foi aquela coisa, né? Era um apresentador lá da televisão e tal. É óbvio, né, que é uma família de posses. Bom, mas vamos lá agora analisar friamente o caso, né? Independente se foi ou não o filho do William Bonner, era uma família de muitas posses. O jovem brigou com a família, saiu de casa, ele não recebe nada da família, está fazendo faculdade, por exemplo, e ele se mantém através de bicos ou de pequenas ajudas aí de parentes. Tecnicamente, ele é filho de uma família riquíssima, mas tecnicamente, diante da lei, ele tem direito. Então, eu tentei mostrar aqui que tem uma fronteira aí que é complexa, né? Agora, é claro que, lamentavelmente, eu lembro do número, nós fizemos ali, quando nós estávamos com 100 milhões, mais ou menos, de CPF, nós chegamos a encontrar 32 milhões de pessoas que não tinham direito, mas que fizeram cadastro. Claro, uma grande maioria, uma boa parte dessas pessoas fez de boa fé, mas também uma parte significativa fez daquela velha tenteada livre, né? Que a gente conhece bem aí no Rio Grande, né? O cara tenta para ver se passa no sistema, né? E além do que nós tivemos que acionar a Polícia Federal, tem mais de 300 inquéritos em andamento, nós já perdemos duas quadrilhas, né? Nós sofremos cotidianamente, nós que eu digo, né? A Data Prévia, a Caixa, lá o Ministério, os ataques quase cotidianos de hackers, né, para tentar vencer o sistema de segurança, principalmente da Caixa, né, que é o agente pagador. São muitas as dificuldades, mas o fato concreto é que nós conseguimos aí atender 64 milhões de pessoas. Nós estamos falando aí mais de 120 milhões de brasileiros que foram impactados, então bem mais da metade da população brasileira foi favorecido. Se a gente quiser fazer uma comparação, que foi feita no governo Bolsonaro e que foi feita, por exemplo, no governo dos Estados Unidos, os americanos mandaram, se não me falha a memória, algo em torno de 77, 78 milhões de cheques. Eles começaram com o programa de auxílio deles quase um mês antes da gente. E um terço do que eles mandaram não foi sacado ainda, né? Só para a gente ter um nível de grandeza, né, do trabalho que a gente fez aqui com o auxílio emergencial.
Para a gente repassar então a situação, para deixar bem claro para as pessoas entenderem, dentro até do próprio exemplo que o senhor falou, que é legal, está na lei. Quem pode receber o auxílio emergencial? Que tipo de pessoas que se enquadram para receber esses R$600? Quem que pode receber o auxílio, ministro?
Ah, excelente. Muito obrigado. Estava ajuda para fazer com que o nosso ouvinte possa compreender. Muito obrigado pela ajuda. Quem pode receber? Quem tem mais de 18, não pode ser servidor público, nem municipal, nem estadual, nem federal, não pode ter contrato de trabalho ativo, não pode estar recebendo nenhum benefício governamental, né? Com exceção do Bolsa Família. Bom, aí, por exemplo, aí tu me ajudou, e não pode ter recebido também no ano declarado, no ano de 2019, mais de R$ 28 mil, reais, né? E não pode ter uma renda familiar média superior a 3 salários mínimos. Esses são aqueles que estão impedidos legalmente de receber. Esse é o ponto objetivo. Agora, é muito importante a gente ter claro de que nós no Brasil, ao longo dos anos, nós nunca conseguimos fazer o ajuste, vamos dizer assim, quer dos sistemas, quer da unificação, né, das diversas bases de dados que nós temos no Brasil. Então, por exemplo, quem estava com auxílio de desemprego, o pessoal estava empregada, vamos dizer que até janeiro, tá? Tinha mais de 2 anos de carteira, ela tinha direito a 3 meses, por hipótese, né? Auxílio de desemprego, então, ou salário de desemprego. Então, ela teria, então, fevereiro, março e abril, né? Por exemplo, se ela tentou se cadastrar em abril, ela estava recebendo auxílio de desemprego, o benefício do auxílio emergencial foi negado, porque ela estava atendida. Se ela se cadastrou em maio, ela também pode ter sido negada. Por quê? Porque tem um tempo entre o cancelamento daquele benefício e a informação no sistema. Então, para corrigir isso, nós fizemos, primeiro, uma contestação que tu pode fazer no próprio aplicativo da Caixa e criamos uma outra contestação, agora, na próxima semana, qualquer escritório da Defensoria Pública em qualquer cidade do Brasil, o cidadão pode ir, levar, por exemplo, o documento que prova que o auxílio-desemprego dele terminou no mês de abril. Nós montamos um sistema que é online, de todos os 650 escritórios que a Defensoria Pública tem em todos os estados brasileiros, e isso entra direto no nosso sistema. Funciona, isso é gratuito. O defensor público, é um advogado, ele vai verificar que a que a pessoa está dizendo é correto, ele valida aquele documento, insere no sistema, insere o nome da pessoa, o CPF dela. 3 dias depois, o dia dela está na caixa. Nós criamos o que a gente chama de uma esteira de contestação, exatamente para a gente poder ter o olhar humano e a análise humana, porque eu brinco sempre, tá? Que a máquina, ela é rápida, ela é ágil, ela é até inteligente, às vezes quando ela é burrinha também. Por que eu faço essa brincadeira? Porque, na verdade, ela só reproduz aquilo que a gente programa. E, às vezes, vamos dizer assim, uma análise mais detalhada, né? Uma análise mais apurada, o olho humano é imprescindível e, claro, a máquina nunca vai poder prescindir da ação humana. Então, nós criamos esse canal para que as pessoas, além das agências do Correio, onde os mais vulneráveis podem fazer o seu cadastramento, ou a revisão do seu cadastro, ou a sua contestação, exatamente para poder ajudar a que a gente consiga fazer aquilo que o presidente Bolsonaro nos determinou, que é de não ficar ninguém para trás e a gente poder apoiar e ajudar todos os brasileiros e brasileiras nesse momento tão difícil que a gente está vivendo.
Dentro já dessa linha que o senhor falou, ministro, então, de chegar às pessoas que precisam, eu vou ter que voltar ao assunto daquelas pessoas que acabaram recebendo de forma irregular, porque no momento que o nosso país vive, né, e pessoas que estariam recebendo enquanto no lugar de pessoas que precisariam, né, que mensagem que o senhor deixa quanto a esse assunto? As pessoas façam a denúncia e também vai ter uma fiscalização mais rigorosa agora, até dessas pessoas que já receberam. Que mensagem que o senhor deixa para o garibaldense, para o pessoal aqui da Serra Gaúcha que está ouvindo a gente, que muitos querem saber disso, né? Essas pessoas que receberam irregular vão ter que devolver? Como é que vai funcionar?
Bom, vamos lá. Nós mantivemos sempre um controle muito rígido sobre tudo. Eu expliquei que nós temos, né, um grau de controle hoje melhor do que o sistema de pensões americanos, que é reconhecidamente o melhor do mundo. Tá? Mas somos seres humanos, cometemos falhas e, lamentavelmente, nós temos problemas de fraude e temos problemas de abuso, né? De pessoas que, como eu disse, tem uma fronteira entre o que é legal e o que é moral. Tá? E, lamentavelmente, isso. O ser humano tem o melhor e o pior, né? Então tem esses problemas. Agora, como é que as pessoas que querem que a coisa seja justa nos ajudam? Através da Controladoria Geral da União, então a sigla é CGU, tem um site, o primeiro ícone do site hoje da CGU é o auxílio emergencial, A pessoa clica em cima, abre dois campos, devolução e denúncia. Aqueles que sabem, que têm conhecimento ou suspeitam de que pessoas receberam indevidamente ou de maneira errada ou de maneira fraudulenta, por favor, vai lá e bota o nome da pessoa. Tá? Isso é absolutamente sigiloso e nós vamos fazer, a Controladoria Geral da União tem por regra fazer isso, ela vai fazer análise, né? Ela vai analisar o caso. Se realmente confirmar que a pessoa burlou a lei, imediatamente se abre o procedimento, é informada a Receita Federal, nós vamos buscar esse dinheiro de volta, não tem a menor dúvida. Como eu já disse, faz duas semanas que nós começamos esse procedimento e a gente já conseguiu trazer de volta a devolução de 41 milhões de pessoas e já temos lá em torno de mais de 70 milhões de reais já devolvidos aos cofres públicos. Então, a gente vai atrás, porque esse recurso, na verdade, é para quem realmente precisa. E não é justo que numa situação tão difícil, pessoas que não têm necessidade burlem a lei e tirem, né? Por última análise, ela está ou dificultando ou tirando, né, o acesso das pessoas que verdadeiramente precisam. É uma falta, inclusive, de solidariedade humana. E, por outro lado, nós temos uma situação que precisa ser compreendida também, que é a seguinte: nós somos obrigados a analisar com todo cuidado todos os CPFs que estão acontecendo. Essa é a nossa. Por isso que nós já checamos mais da metade da população brasileira. 123 milhões de pessoas já foram analisadas na busca do auxílio emergencial, onde eu volto a dizer, nós atingimos 64 milhões. Que é uma Itália inteira ou uma Argentina e meia, né? A gente poder ter ideia do tamanho do trabalho que foi feito.
Ministro, para a gente encerrar, então, o senhor já tem a sua agenda, a gente vai ter que liberar o senhor, obviamente, que eu sei como a vida de ministro com certeza é corrida, mas, obviamente, o senhor sabe que eu preciso perguntar é do cenário político em Brasília. O senhor foi ministro da Casa Civil, é um dos homens mais próximos do presidente Bolsonaro, e a gente está vivendo um momento que, em plena pandemia, que a situação da política em Brasília não parou, né? Continua efervescente. Como é que o senhor está vendo essa situação do governo nesse momento, as crises que o governo Bolsonaro está enfrentando e os trabalhos? E aí, como é que está o presidente, o senhor que é muito próximo do presidente, como é que está o Bolsonaro em toda essa situação de crise que tem vivenciado?
Bom, a gente sabia, né? Desde o início, é o caminho ao lado do presidente Bolsonaro nesse projeto desde maio de 2017. Né? Então, nós já enfrentamos muitos momentos difíceis aí ao longo dessa caminhada e a gente sabia que poder mudar o Brasil, nós fizemos um governo, estamos fazendo um governo que é disruptivo, né, em relação a tudo aquilo que o Brasil viveu nos últimos 30 anos. Ministérios técnicos organizados sem influência política partidária, com independência dos ministros, que montaram as suas equipes, né, que estruturaram esses ministérios, e nós, o ano passado, tivemos um grande trabalho para botar a casa em ordem, mas colocamos. Ao final do ano passado, nós tínhamos dois grandes símbolos: a Lei de Liberdade Econômica, e pela primeira vez na história do Brasil, o cidadão, a cidadã, diante de uma autoridade, seja ela municipal, estadual ou federal, ela tem razão até que o Estado prove o contrário, ou seja, ela tem completa autonomia e independência em relação às suas atividades, principalmente sustentando a sua família. Isso é uma vitória extraordinária. Além disso, fizemos a maior reforma previdenciária que um país ocidental fez, de uma única vez, tanto em profundidade do ponto de vista fiscal, quanto de amplitude de solução do problema. Durante os últimos 10 anos, a Rádio Garibaldi deve ter falado semanalmente em questões atinentes à previdência social. A boa notícia é que os próximos 30 anos vai ter que falar mais nada, nunca, só da boa notícia, porque ela está resolvida, está solvida a previdência pública brasileira. E isso deu condições, junto com a recuperação, né, da credibilidade, né, interno e externo, e nós trabalhamos muito isso, porque durante 8 meses eu coordenei o PPI, o Programa de Parcerias de Investimento, quando eu estive lá na Casa Civil, E só nesse programa nós trouxemos para o Brasil mais de 500 bilhões de investimentos para os próximos 10 anos em infraestrutura, né, principalmente, e investimentos que nesse momento estão gerando emprego e renda e vão ajudar o Brasil a sair dessa dificuldade agora, logo depois da pandemia. O Brasil crescia muito bem, veio esse presente grego aí que os chineses espalharam pelo mundo todo, mas eu tenho certeza que, apesar das dificuldades, né, apesar da campanha contra o governo, contra o presidente, a população brasileira está vendo um governo honesto, com nenhum caso de corrupção nesses 17 meses e vai continuar assim, um presidente que demonstra publicamente o seu amor pelo Brasil e a sua devoção e dedicação a transformar o nosso país, a fazer do Brasil uma grande nação, um grupo de ministros que se empenha de corpo e alma para fazer as transformações que o Brasil precisa, e eu tenho certeza que com paciência, resiliência, a gente enfrenta aí as injustiças, a gente enfrenta as dificuldades e a gente seguramente vai cada vez mais poder mostrar que aquele Brasil, né, que no passado trouxe tanta tristeza, tanta dificuldade, né, e nos envergonhava como brasileiros, hoje não existe mais. A gente olha para um país que volta a ser respeitado no mundo, um país que recupera princípios fundamentais como liberdade, né, o respeito à família, né, a recuperação dos direitos do cidadão, como o direito à legítima defesa, como o direito de propriedade. Ou seja, é um Brasil muito diferente do Brasil dos últimos 30 anos. E é claro que aí a gente desacomoda pessoas, a gente desarruma um sistema que estava organizado há mais de 30 anos e isso não é fácil de ser feito. Mas com muita fé, com Deus no coração e com muito amor pelo Brasil, a gente vai devagarinho indo mudando as coisas e o Brasil caminha para ser um país muito diferente. E ao concluir esse primeiro mandato do presidente Bolsonaro, eu tenho certeza que todos os brasileiros, todos os gaúchos e gaúchas vão olhar toda essa trajetória desses 4 anos que a gente tem pela frente, quer dizer, os 4 anos que a gente vai cumprir, tem mais 2 anos e meio pela frente, e eu tenho certeza que os brasileiros estarão ao lado do melhor presidente que o Brasil já teve nos últimos 100 anos.
Ministro, obrigado pela sua participação mais uma vez, é um prazer receber o senhor aqui, espaço sempre aberto para o senhor divulgar os trabalhos do Ministério. Bom dia, boa agenda, boa semana para o senhor.
Obrigado, grande abraço.
Valeu, obrigado, ministro Onyx Lorenzoni, ministro da Cidadania, que conversou com a gente, então, esclarecendo algumas dúvidas, alguns pontos do auxílio emergencial e também aí, né, um pitaco rápido sobre a situação de Brasília. Vamos encerrando aqui essa entrevista, mais uma vez, muito obrigado ao ministro Onyx Lorenzoni. João, volto contigo, foi minha participação aqui no Comando Geral desta sexta-feira. Estamos de volta a qualquer momento. Abraço, João, até mais.